Tempo de informação para já os destaques das 13 com o Vítor Buenas. Bom dia. Ou, aliás, boa tarde.
Boa tarde. Correios lançam postais dedicados à festa dos tabuleiros em Tomar. Parque Tejo em Abrantes recebeu em Dia Mundial do Ambiente debate sobre o maior rio português, Vila Nova da Barquinha, a qual na próxima semana mais uma edição da Feira do Tejo. Fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalho.
De 12 a 14 de junho, Tomar Brinca Lego Fan Event, no Pavilhão Municipal, Cidade de Tomar. Tomar Brinca Lego Fan Event, uma exposição que não vais querer perder. Dia 12 de junho, das 18 às 22 horas. 13 de junho, das 10 às 23 horas. E no dia 14 de junho, das 10 às 18 horas. Tomar Brinca Lego Fan Event, para miúdos e graúdos.
Este sábado, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, deverá então apresentar-se pouca nubosidade, ainda que aumentando durante a tarde, com a possibilidade de aguaceiros e trovoada, em especial nas regiões do interior, norte e centro. O vento é em geral fraco, moderado no litoral oeste, em especial durante a tarde, nas terras altas. Lá para o final do dia deverá ganhar novamente mais intensidade. Temperaturas máximas previstas: Porto e Leiria 27 graus, Faro 30, Guarda 31, Coimbra 32, Lisboa 33, Santarém 35, Castelo Branco e Évora 36.
As notícias na RTS, edição de Vítor Melendas.
Vamos então para o desenvolvimento. Sejam bem-vindos. A festa dos tabuleiros está imortalizada em postais dos Correios de Portugal. A cerimónia de lançamento deste novo artigo decorreu ao início da tarde da última sexta-feira em plena estação dos CTTs Nabantinos e com a presença de diversas individualidades da comunidade tumarense. O postal em causa está ilustrado por uma fotografia dedicada à festa e contém ainda uma mensagem da presidente da autarquia, Anabela Freitas, num texto que serve de convite à presença neste evento, que terá lugar dentro de sensivelmente um mês. Na altura das intervenções, registro então para as palavras de João Vital, o mordomo da festa, que se congratulou com mais esta forma de promover os tabuleiros.
Em primeiro lugar, queria agradecer ao CTT e à Câmara Municipal mais este postal, mais esta promoção da nossa festa dos tabuleiros, que precisamente de hoje a um mês estará na rua. Estará na rua com o cortejo dos rapazes, embora ela comece a 4, mas de hoje a um mês temos o primeiro embate, vamos lá, mostrar aquilo que andámos a fazer durante estes meses, quase um ano de trabalho. Principalmente este dia 5 de julho, como disse, de hoje a um mês ficará marcado pelo arranque com o cortejo dos rapazes. A partir daí vai ser todo um programa que estamos a terminar, que estamos a ultimar, para que realmente a cidade de Tomar, durante estes 10 dias, seja o centro, eu quase diria o centro do país, porque vamos mostrar mais uma vez a quem nos visitar o que é a nação tomarense, o que é o Conselho de Tomar, com a sua grande tradição, que é a festa dos tabuleiros. E este é mais um veículo, com certeza, que nos vai promover e que vai levar Tomar ao longo destes, de todo o mundo, mostrando realmente aquilo que Tomar tem, o seu património monumental e as suas tradições. Mais uma vez, muito obrigado por esta ajuda e por esta participação dos colegas, mais uma vez, da Câmara Municipal.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, marcou presença também e fez questão de agradecer aos CTT, garantindo que a festa dos tabuleiros será uma grande festa, a fazer fé na forma empenhada como a população tem procurado dar seguimento à tradição.
E só vos posso dizer que vamos ter uma festa assim, de outro mundo. Outra coisa não seria de esperar e, portanto, na sua pessoa quero agradecer a todos quantos estão a contribuir para que a festa seja um sucesso. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, senhores Presidentes de Junta aqui representados e também nas vossas pessoas agradecer toda a colaboração que as juntas de freguesia têm dado e a população das juntas, de cada uma das juntas, porque também sem as juntas não era possível levarmos a cabo este evento, demais entidades militares e civis que se quiseram associar a este momento, mais um momento que é de sobremaneira importante para todos nós tomarenses. Eu quem é tomarense vive a festa de uma forma muito sentida. A festa toca-nos a todos. Nós às vezes podemos dizer, ai, tanto trabalho que vamos ter, mas vem cá de dentro. E, portanto, quem trabalha por gosto não cansa, não é? E aquilo que temos estado a fazer, e só é possível fazer a festa dos tabuleiros quando trabalhamos todos e quando remamos todos para o mesmo lado. E é importante que haja ligação, neste caso, entre o município, a Comissão Central das Festas, as autarquias, a população, e com isso conseguirmos agregar mais parceiros, foi o caso do CTT. E com o CTT, como já disse o Sr. Mordomo, e muito bem, vamos conseguir levar a nossa festa a quem e além fronteiras, que é isso que nós pretendemos. Eu vou-vos dizer que o primeiro postal que vou mandar, vou ter que acrescentar aqui uns selos, já percebi, vai ser para a minha irmã que está no Canadá. E, portanto, a festa vai ser divulgada no Canadá também. Eu sei que a minha irmã não poderá cá estar. Vem uma semana antes da festa, ter-se-á de se ausentar depois na altura. Mas o primeiro postal que eu irei mandar será, se me permitem, a família também está primeiro, será para o Canadá, e a festa dos tabuleiros estará além mar. E que, no final, com o mesmo entusiasmo que estamos hoje aqui, que no final todos possamos dizer missão cumprida e honramos aquilo que foram as nossas tradições, os nossos antepassados e aquilo que é o nosso povo.
Tomar tem vindo, entretanto, a preparar-se para receber a festa dos tabuleiros. Algumas das principais artérias da cidade já são palco para decorações alusivas a este evento, algo que não tem passado despercebido a turistas, aos muitos turistas que já nesta altura visitam o concelho. Recorde-se que o programa da festa começou com as saídas de coroas, se bem que o pontapé de saída verdadeiramente dito seja no dia 5 de julho, pelas 10 da manhã, com o cortejo dos rapazes. Outro dos pontos altos será a inauguração de ruas populares ornamentadas, na quinta-feira, dia 9 de julho, a partir das 20 horas. No dia seguinte, espaço para o cortejo do mordomo, a partir das 18 horas, o momento mais aguardado e que irá merecer, no entanto, a presença também, como sempre, de milhares de pessoas em Tomar. Será o cortejo dos tabuleiros a realizar no dia 12 de julho, a partir das 16 horas. A festa encerra no dia seguinte, segunda-feira, com a entrega do boto.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realizou-se esta sexta-feira no Cineteatro Paraíso em Tomar um espetáculo de solidariedade organizado pelo Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, com a participação dos alunos daquele agrupamento, que ao longo da noite foram apresentando diversos momentos musicais. A iniciativa teve como objetivo angariar fundos para a Cáritas de Tomar. No final, era evidente a satisfação de quem assistiu, mas também de quem organizou e participou ativamente no espetáculo. Celeste Sousa, a diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, expressava assim a sua satisfação e agradecimento pela forma como a noite tinha decorrido.
Eu quero vos dizer que foi com muita emoção, alegria e até muito comovida que assisti ao vosso espetáculo. Vocês tocaram, dançaram, cantaram e dessa forma expressaram a vossa solidariedade, como está ali com letras muito grandes, solidariedade hoje com a Cáritas. Muito obrigado, como sabem, eu sou uma diretora muito feliz de ter estes magníficos meninos aqui hoje, como acabaram de estar. Mas tenho também que sublinhar o trabalho notável das três professoras e quero agradecer à Cáritas esta oportunidade que nos deu, este desafio que nos lançou em setembro, de mais uma vez aqui estarmos convosco. É para nós muito importante transmitir aos nossos alunos estes valores da solidariedade, do voluntariado, da cooperação e, portanto, bem-ajam por nos terem lembrado de nós para estar convosco.
Célia Boné, presidente da direção da Cáritas de Tomar, instituição a quem se destinou o espetáculo de solidariedade, destacaria, por sua vez, a parceria desenvolvida com o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, que, como disse, já está a dar frutos.
A parceria entre a Cáritas e o Agrupamento de Escolas Santa Maria tem sido muito importante. Fizemos uma parceria e que já começa a dar frutos. Tem sido muito importante, não só na evidente angariação de fundos, mas também noutros projetos. O agrupamento tem sido muito importante a divulgar o nosso trabalho. As sessões que fizemos em algumas escolas do agrupamento já permitiram que algumas crianças convencessem os pais a pedir ajuda na Cáritas. Como sabem, muitas das famílias que precisam de ajuda ou não sabem que podem pedir ajuda ou têm vergonha ou timidez de procurar essa ajuda. Algumas dessas crianças das escolas convenceram os pais a pedir a nossa ajuda. Portanto, havia muito mais a dizer, mas eu vou ficar por aqui e queria agradecer, em primeiro lugar, aos jovens e crianças que hoje, com os seus talentos, cada um com a sua área, vieram aqui prestar aquilo que têm para dar, aquilo que podem oferecer, digamos assim.
O Parco de Tomar, o Padre Mário Duarte, fechou a sessão, destacando o envolvimento dos alunos nesta causa, a de estar mais próximo dos outros, daqueles que verdadeiramente necessitam de apoio.
Uma palavra de gratidão à doutora Celeste por conduzir tão bem este agrupamento, e há já tanto tempo, esta qualidade que nós temos verificado a respeito da relação que existe entre professores e alunos é qualquer coisa de maravilhoso. Eu tenho a certeza que aqueles que são mais novos estão a aprender a usar a música, a arte, para se conhecerem melhor. Não sei se repararam, mas eles trazem mensagens fantásticas, que são próprias da idade deles, andam a fazer questões sobre a vida. Se nós estivéssemos atentos às letras de cada uma das canções que aqui foram cantadas, nós podemos descobrir muito acerca da psicologia de cada uma destas crianças, dos valores que cada um deles deseja viver e testemunhar. Um obrigado muito especial àqueles que criaram aquela música sobre a solidariedade. Foi uma das turmas, penso eu, que esteve aqui a cantar essa mesma música dedicada à solidariedade. Houve uma outra música que é do Pedro Abrunhosa, que diz que não há volta a dar. E eu espero que, de facto, quando o bichinho da solidariedade entrar verdadeiramente nos vossos corações, que não haja mesmo volta a dar. Que todos se apaixonem pela causa de estar mais próximos dos outros. E como é de pequenino que se torce o pepino, espero que seja a partir dos mais pequeninos que nós, os mais velhos, nos deixamos sensibilizar e nos envolvemos nas causas que verdadeiramente contam.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O edifício Lodges, na rua Coronel Garcês Teixeira, abriu portas novamente para receber um número considerável de visitantes para aquilo que será a terceira parte do Tomar Ciro Mel Fun Event. A iniciativa acontece assim pelo terceiro fim de semana e ainda no próximo dia 10, feriado nacional, pelo que os apreciadores de Lego têm nova oportunidade para ajudar o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, por onde serão canalizadas as receitas do evento e apreciar centenas de trabalhos expostos. José Lagarte, da direção do CIR, em declarações recentes à ETS, explicou as razões para o prolongamento da iniciativa e manifestou a esperança que este prolongamento da exposição possa trazer ainda mais receita à instituição, num balanço que já é muito positivo.
O balanço é francamente positivo, tendo em conta a disponibilidade e a solidariedade não só do gerente do Lodes, como também de todos os construtores envolvidos e todos os voluntários. O balanço tem sido francamente positivo. Já passaram por Lodes nestes 4 dias milhares de pessoas, 3-4 mil pessoas. Já conseguimos, digamos, o nosso objetivo primário, que era angariar alguns fundos, já o conseguimos fazer. E pretendemos agora, dado o sucesso de 2 fins de semana e também da vontade dos construtores, que foram eles próprios, juntamente com o Sr. Ferreira de Lodes, que nos propuseram, dado que a montagem estava feita, já não havia mais despesas associadas, disseram-nos que estavam na disponibilidade de continuar mais alguns dias com este evento, e daí nós termos aceito, com muito gosto, o prolongamento também desta atividade para mais 2 fins de semana e também o 10 de junho. Nos mesmos horários, já no próximo sábado e domingo, e aproveitando também o feriado 10 de junho, iremos também estar abertos então 10 de junho, precisamente os mesmos horários, portanto aos sábados das 14 às 23, E ao domingo, e dia 6, dia 7 e dia 10, das 14 às 19, precisamente os mesmos horários que tínhamos anteriormente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Parque Tejo, em Abrantes, recebeu na última sexta-feira, Dia Mundial do Ambiente, um debate sobre o maior rio português, o Rio Tejo. A iniciativa contou com a presença de muitos autarcas da região e entidades que, de uma forma ou de outra, se relacionam com o rio e a sua bacia hidrográfica. Destaque para a intervenção de Maria do Céu Albuquerque, autarca de Abrantes, que falaria logo na abertura não só do potencial do rio, ainda é muito por aproveitar, mas em particular de um conjunto de problemas que afetam aquele que é o maior rio português.
É este território onde os diversos interesses devem e têm que estar concertados em torno dos desafios do desenvolvimento sustentável, integrando sempre as três perspectivas que fazem o pilar de qualquer sociedade dita atual e moderna. O desafio ambiental, o desafio económico e o desafio social. As pessoas sempre em primeiro lugar. O território que se afirma, sobretudo pela importância da sua biodiversidade, mas também por um conjunto de recursos naturais, como a água, o sol, que já fiz referência, a paisagem, a cultura e a organização em torno das atividades económicas relevantes. Um território vasto, em que a Península Ibérica é considerada pelos especialistas como uma reserva estratégica, genética, fundamental. Os espaços naturais ligados ao Tejo, que representam, pelas suas características, uma enorme riqueza em termos de biodiversidade, mas também noutras componentes, enquanto conceito dinâmico que envolve física, social e economicamente. Mas depois tem aqui um valor para nós muito importante, que é o caráter pedagógico. É permitir que o cidadão, seja ele de Abrantes ou de outro ponto qualquer do país ou do mundo, possa vir aqui e perceber quais são as espécies autóctones que passam o nosso rio e que valorizam a nossa biodiversidade e também que valoriza a nossa gastronomia. Dizer também que estes problemas para nós hoje estão muito associados àquilo que é uma difícil gestão florestal e mobilização dos solos, que também condiciona o rio Tejo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vai realizar-se em Vila Nova da Barquinha mais uma Feira do Tejo. O evento decorre de 9 a 14 de junho e este ano não deverá ter grandes alterações em relação àquilo que tem sido o evento em edições anteriores. O Presidente da Câmara, Fernando Freire, esteve esta sexta-feira na Hertz, onde falou da Feira do Tejo 2015, que, como disse, se mantém na Avenida dos Plátanos.
A nossa feira está formatada no sentido de alocar, devido à sua especificidade, e estamos a falar essencialmente na Avenida dos Plátanos, ou seja, aproveitar também os pontos, e estamos esperando um tempo essencialmente extremamente quente, os pontos de sombras para as pessoas poderem circular na própria avenida, no próprio parque, dentro de sombras. Ou seja, todas as tasquinhas e todos os expositores ficam neste espaço. Aproveitamos também para colocar novos espaços, que, nomeadamente algumas empresas que estão em ascensão em Vila Nova da Barquinha também querem ser promover os seus produtos. E a feira é isto mesmo, ou seja, é uma amostra daquilo que a gente tem e daquilo que e das nossas potencialidades. O Presidente da Câmara nunca poderia objetivamente negar que é isto mesmo que estamos a falar, perante a envolvência da própria atividade económica, social e cultural, algum pedido que possa ser feito, ou seja, temos de fazer alguma seriação, porque de facto os pedidos felizmente são muitos, o que significa que há ali uma grande dinâmica, quer em termos de coletividades, quer em termos empresariais, mas vamos-nos adaptando, ou seja, as soluções que estão da disposição da feira são praticamente iguais. Há pequenos acertos, nomeadamente às vezes colocamos uma tasquinha no outro lado, um expositor no sítio Y, mas sempre com uma estrutura de as pessoas andarem à sombra, que se sintam confortáveis e, no fundo, que possam viver a festa. Isso que é importante.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Vivemos tempos de dispersão e em tempos destes não se conversa, comenta-se, não se pensa, reage-se a estímulos. Por todo o lado, a palavra de ordem é distração, que mais habitualmente usa o nome de animação, e que é o contrário de concentração. Na arte, como é o caso do teatro quando a faz, a concentração é essencial. A principal finalidade do teatro é de operar uma passagem a outro tempo, a outro lugar, a outro ritmo, com vista a desenvolver a capacidade de concentração para desencadear no espectador emoção, divertimento, cidadania, o que o disponibiliza a participar intimamente na ação e poder depois usar a razão para formular perguntas e encontrar respostas. Um jogo de futebol também é um longo exercício de concentração, mas, como escreve João Aguiar no Diálogo das Compensadas, só se destina a colocar a bola numa baliza, o que é pouco. Claro que os adeptos de futebol dirão que a questão não é a bola na baliza, é como se chega até lá. Com certeza. Mas continua a ser pouco. Quando se chega lá, há uma explosão de entusiasmo ou frustração, consoante o adepto, mas esses dois sentimentos são estéreis. Apenas conduzem a si mesmos ou uma grande cena de pancadaria. Nada mais sai dali. Não há progressão do estado caótico da paixão para o estado organizado da razão. Mas quer o teatro, que procura uma catarse purificadora, quer o futebol, que não se preocupa nada com isso, precisam ter uma outra característica. Tem de ser bonito. Tal como quando se sai desta zona de concentração e se penetra nas atividades de distração. A beleza é uma característica que precisa sempre de estar presente. Mas a beleza, com ser essencial, não se basta e não basta. É parte integrante de um conjunto em que também entra a sabedoria, ou melhor, a sageza. Sem o conjunto, a beleza não passa de cenário desprovido de memória e de pensamento ordenado. Muitas vezes desprovido de todo, de pensamento. Faça-se, se se puder, o paralelo com festas temáticas.
A nota do dia com Carlos Carvalheiro, no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.